alegado, vê as obras permanentemente melhorias que os senhores nunca fizeram, nunca responderam e nunca tiveram coragem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Graça, do Chega.
Sr. Presidente.
Senhores deputados. Senhores deputados, agora tem a palavra o Sr. Deputado João Graça de Chega. Senhores deputados. Ó, senhores deputados. O Sr. Deputado aguarda um bocadinho. Muito obrigado, Srs. Deputados. Faz favor, Sr. Deputado João Graça, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Senhores deputados, senhores membros do Governo. A proposta hoje aqui apresentada pelo Governo é sem dúvida um passo para que Portugal se atualize, modernize e se afirme quer na Europa, quer no mundo. O Governo quer rever as contraordenações da aeronáutica civil, modernizar num regime com mais de 20 anos, reforçar a segurança aérea, atualizar as montantes das coimas, harmonizar a legalização nacional com o quadro regulatório europeu, melhorar a capacidade de fiscalização da ANAC e criar maior previsibilidade e atualização periódica das coimas, evitando que o regime volte a tornar-se obsoleto. Neste sentido, o Chega posiciona-se em apoiar, porque a iniciativa enquadra-se em matérias tradicionalmente compatíveis com a posição política do nosso partido, designadamente defesa da autoridade do Estado, reforço da fiscalização e do cumprimento da lei, proteção da segurança dos cidadãos, modernização da administração pública e o combate à impunidade em setores estratégicos. Senhores deputados, a segurança aérea exige um regime sancionatório eficaz. A aviação civil é uma atividade de elevado risco potencial. Coimas desatualizadas podem comprometer o cumprimento das normas de segurança e o Estado deve fazer cumprir a lei. Um dos pilares do programa do Chega é o reforço da autoridade do Estado e do respeito pelas regras. A atualização é necessária, pois desde 2004 ocorreram profundas alterações tecnológicas, operacionais e regulatórias. A proteção das infraestruturas estratégicas nacionais é muito importante. A aviação civil constitui uma infraestrutura crítica para Portugal, especialmente para as regiões autónomas. Uniformizar regras com os restantes Estados-membros facilita a cooperação regulatória, aproxima e aumenta a credibilidade do setor português. Mas, é verdade, há sempre um mas. Senhores deputados, senhores membros do Governo, para legislar só por si e com esta urgência não chega. Podemos ter a melhor legislação do mundo, mas se não tivermos pessoas e infraestruturas será uma mão cheia de nada. Queremos atualizar e bem uma legislação com mais de 20 anos, mas estamos há mais de 50 anos para construir um aeroporto. Queremos atualizar e bem, mas temos tarifas aéreas entre as regiões autónomas e o continente a preços proibitivos. Queremos atualizar e bem, mas depois a Companhia Aérea Portuguesa não realiza voos diretos entre Faro e o Porto. Queremos atualizar e bem, mas a TAP não tem horários de voos de Faro para Lisboa suficientes, adequados e muito menos acessíveis às necessidades. Queremos atualizar e bem, e não temos capacidade para acabar com as filas indeterminadas no controle fronteiriço dos aeroportos. Senhores membros do Governo, o Estado exerce e bem a atualização da legislação e montantes das coimas, mas tem de ser o mesmo Estado que olhe para a mobilidade como ferramenta de coesão territorial e desenvolvimento local. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Pinto, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados novamente. Deixo-me começar por me dirigir ao deputado Paulo Muniz, por quem tenho muita estima e que sabe muito bem o apreço que tenho pela abordagem técnica que traz aos nossos debates e às comissões que aqui temos tido em conjunto. Acharia que era recíproco, porque temos tido trabalho em conjunto que mostra bem que o trabalho que o LIVRE apresenta não vem da noite para o dia. Ele é trabalhado e esta proposta de lei é evidentemente no mesmo sentido. A questão aqui é ainda ao encontro daquilo que o Sr. Deputado dizia, se nós queremos ou não queremos coimas que sejam dissuasoras, se nós queremos ou não queremos proteger a nossa população. E a nossa posição aqui é muito clara. A proposta do Governo de uma correção ínfima não vai nesse sentido. Achamos que é preciso muito mais e gostaríamos então que a Câmara também nos apoiasse nesta visão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Paulo Diniz, do PSD, tem a palavra para uma intervenção.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Em jeito de conclusão, primeira nota importante, de facto, a inscrição nesta proposta da condição de atualização a cada 3 anos é para nós um instrumento fundamental e que vai garantir que ao longo da vida útil deste diploma ele vai ter a atualidade que o sector merece. Em relação ao Sr. Deputado Jorge Pinto, dizer-lhe de facto que o respeito é mútuo, mas não posso deixar de considerar, quando diz que as propostas de coimas do Governo nesta matéria são bastante irrisórias, eu não acredito, até porque se for ver, elas estarão, em alguns casos, em ordem de grandeza, a máxima, pelo menos, com aquilo que o próprio livro tem em termos de ordem de grandeza. E, portanto, há que haver um equilíbrio para ela ser dissuasora, mas não ser um entrave do ponto de vista económico à atratividade que nós queremos conferir aos nossos aeroportos e ao nosso sector.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Frederico Francisco, do PS, que beneficia de 11 segundos cedidos pelo PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Paulo Muniz, há pouco, recordou e bem quem é que era o Secretário de Estado responsável por esta área em outubro, novembro e dezembro de 2023. E também referiu as obras que estão agora a ser feitas no aeroporto da Portela. E por isso eu convidava o Sr. Deputado Paulo Muniz e os restantes deputados a consultar a resolução do Conselho de Ministros 201 de 2023, que determinou a execução das obras que estão agora em curso no aeroporto da Portela. Era eu. Obrigado.
O Sr. Deputado Frederico Francisco deve estar satisfeito com tanta alegria por ele ter sido Secretário de Estado das bancadas do PSD. Senhor Deputado, mas afinal quem é que... Não, muito bem. Então, para encerrar o debate, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, vamos lá ver, tendo ouvido aqui muitos fediveres sobre, desde os horários do voo de Faro até quem é que, até o PS andar a bloquear as soluções do aeroporto, eu acho que devemos focar-nos aqui no que é essencial. O essencial, isto é um regime, eu nunca pensei que esta proposta de lei trouxesse tanta emoção, mas fico contente. Este é um regime basilar para o setor da aeronáutica, e acho que de facto há aqui uma proposta do Governo e uma proposta do Livre. Nós temos de ser capazes também de distinguir uma coisa da outra. Eu acho que desde logo o Sr. Deputado Paulo Muniz explicou porque é que esta é mais profunda, vai mais vasto do que a do Livre. O Sr. Deputado não explicou, não está cá o Deputado Jorge Pinto, mas na verdade a do Livre até tem um erro, tenta alterar um decreto de lei que nada tem a ver com o aeroporto Humberto Delgado e, portanto, está formalmente errada, enfim, se calhar foi feito um bocadinho com pressa. É uma proposta, a nossa proposta eu entendo que é mais razoável. Nós mais do que duplicamos as coimas, em alguns casos aumentamos bem mais do que isso, em casos de especial dolo. Nós não eliminamos voos no aeroporto Humberto Delgado, que seria manifestamente errado. A estratégia do Governo é clara. Nós queremos um aeroporto que é temporário, mas não o queremos limitar. Aliás, desde logo, notar mais uma vez, há aqui uma certa ligeireza do parte do Livre que não entende que isto não pode ser feito no atual enquadramento jurídico europeu. Não é assim que se faz, portanto, convém não entrarmos em incumprimento. Há uma coerência com a visão para o setor e mais do que isto. Esta é uma proposta de lei que vai para além de coimas. É uma proposta de lei que vai e que atua na simplificação. É possível fazer videoconferências, é possível simplificar, é possível conjugar os processos. tudo isto ajuda a que seja mais eficaz. E isso é muito mais importante do que andarmos aqui a tentar sancionar de forma excessiva. Muito obrigado, senhores deputados.
Muito obrigado, senhor secretário de Estado. Está assim encerrado este ponto da ordem de trabalhos. Passamos ao ponto seguinte, que é o ponto 6, onde vão ser discutidas as petições número 122/16 e 123/16 também, ambas respeitantes à situação das pessoas com fibromialgia. Gostaria de informar a Câmara que se encontram a assistir ao debate, sentados na Galeria 3, signatários de ambas as petições. Para dar início ao debate, que conta também com o contributo de vários projetos de resolução das diferentes bancadas parlamentares, tem a palavra a senhora deputada Cláudia Estevão do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados e começo por cumprimentar os peticionários das associações, as associações que estão presentes e todos os cidadãos que trouxeram este tema a esta Assembleia da República. E este debate que estamos a fazer neste momento nasce de duas petições. Uma apresentada por Fernanda de Sá, com mais de 5 mil subscritores, e outra apresentada pela MIOS, pela APGOF, pela Fibro e também esta com mais de 8 mil subscritores. Partem de experiências diferentes, mas apontam para o mesmo problema. Portugal continua sem uma resposta que funcione na prática para muitos doentes com fibromialgia. Falamos de uma doença crónica que não se confunde com o cansaço normal, nem com as dores próprias da idade. Falamos de dor persistente, fadiga incapacitante, um sono que não é recuperador, dificuldades de concentração e limitações que condicionam a vida laboral, a família e toda a atividade de vida das pessoas com esta doença. Falamos de pessoas que, mesmo depois do diagnóstico, quando o conseguem, continuam sem ser avaliadas com justiça e sem acesso a respostas políticas públicas adequadas. O Chega apresentou nesta legislatura a primeira iniciativa específica sobre fibromialgia. O nosso projeto de resolução responde ao essencial destas duas petições: reconhecer formalmente a fibromialgia como uma doença crónica, atualizar a Tabela Nacional de Incapacidades e a Tabela Nacional de Funcionalidade e reforçar a formação especializada dos profissionais de saúde, porque nenhum doente deve depender da maior ou menor sensibilidade dos profissionais com que contacta, tem que ter uma avaliação individual, funcional e clinicamente fundamentada. Há doentes que conseguem trabalhar com adaptações, mas há outros que enfrentam limitações demasiado severas que não lhes permitem a mesma vida. Há contributos muito importantes nos vários projetos em discussão, mas para estes doentes o que conta é ter um diagnóstico, ser bem avaliados numa junta médica, ter adaptações no trabalho quando precisam e encontrar profissionais preparados que reconheçam a doença e os saibam acompanhar. Hoje, esta Assembleia tem a oportunidade de assumir um compromisso: levar a fibromialgia a sério, nas consultas, nas juntas médicas, no trabalho e nas decisões públicas. É esse o compromisso que o Chega pede a este Parlamento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Começo por cumprimentar os signatários das petições ora em discussão e dizer que falamos hoje de milhares de portugueses que vivem todos os dias com dor persistente, fadiga extrema incompreensão social e demasiadas vezes abandono institucional. Falamos de pessoas com fibromialgia, uma doença real, uma doença incapacitante em muitos casos, uma doença que continua, infelizmente, a ser desvalorizada por falta de conhecimento, por ausência de respostas adequadas e por uma cultura administrativa que continua, demasiadas vezes, a exigir provas invisíveis a quem diariamente